Quem nos conhece já há 10 anos atrás, a gente vem com o serviço de fisioterapia, que era anexo à Secretaria de Saúde. Pedimos, né, ao prefeito para tirar a gente dali, que era um lugar meio pequeno, e foi nos colocado junto com a vigilância sanitária. O lugar estava melhor, porém ainda não era o adequado. Então, né, novamente pedimos para realocar o centro de fisioterapia para outro local, devido também ao Covid-19, onde a vigilância sanitária atende bastante pacientes positivados, bastante pacientes também com outras doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, hanseníase e outras patologias aí. Então, pedimos para ele para que, né, trouxéssemos nós para um outro local e foi locado uma casa, né, próximo ao antigo local para que ficasse mais no centro e atendesse melhor a população. Este local está localizado na Avenida Edelina Meneghel Rando, número 1354, em frente à Padaria Sedução, onde era a antiga VIP Saúde Sismed.
É uns 30 metros da onde era então a clínica, né?
Isso, uns 30, 40 metros aonde era o antigo centro de fisioterapia. Fica bem localizado, tem lugar para os pacientes estacionar, os pacientes cadeirantes podem estar até entrando de carro dentro da clínica, estarem descendo, né, para fazer a sua fisioterapia, o que antes a gente não conseguia, era na esquina, era um pouco mais perigoso. Aqui a gente tem bem mais acessibilidade para esses pacientes.
Mudou para muito melhor.
Isso, mudou para muito melhor e a nossa intenção é mudar para melhor ainda. Isso é só a pontinha do iceberg. Acho que todo mundo já sabe, né, que foi liberado um recurso para a construção de um novo centro de fisioterapia, que será num ambiente totalmente adequado, né, sem rampas, sem degraus, que vai ser construído lá no terreno da rodoviária.
Aí já é uma construção feita para essa finalidade, né?
Isso aí vai ser uma construção totalmente voltada para fisioterapia. Então, não seria uma casa que a gente vai adaptar, vai ser uma construção totalmente adaptada, que a gente vai começar do zero. Né, totalmente adaptada para fisioterapia.
Letícia, nós estamos passando um momento aí que todo mundo está ciente. E a gente sabe que as sequelas, principalmente pelo lado respiratório, demora muito tempo. Como que está aqueles que tiveram Covid, aqueles que se manifestaram mais, aqueles que tiveram sequelas? A recuperação é muito lenta, né?
Sim, a gente sabe de todas as sequelas que o Covid-19 está trazendo, não só, né, o Covid como outras patologias, mas o momento que a gente está vivenciando, a gente está vendo muitos pacientes que estão descendo do centro lá da UEMP, né, onde os pacientes estão sendo atendidos, vindo para a fisioterapia. No antigo local não tinha como, né, atendê-los esses pacientes, porque esses pacientes precisam, né, de ventilação, precisam ser trabalhados em local arejado. E aqui a gente vai conseguir fazer a reabilitação pulmonar desses pacientes, que pode durar 1 mês, 2 meses, assim como pode durar 5, 10 anos, a gente não sabe quanto tempo. Então, se faz necessário um local adequado para atender esses pacientes do Covid e de outras patologias cardiorrespiratórias também.
No caso da Covid, vocês tiveram que fazer algum aperfeiçoamento, algum curso extra para lidar com isso ou não?
Bem, os fisioterapeutas na sua grade curricular, ele já está apto a trabalhar com todas as infecções respiratórias. É lógico, o Covid, a gente tem muito pouco conhecimento sobre ele ainda. Porém, o nosso órgão de classe, que é o Crefito, ele dispôs nas suas redes sociais e também nos seus portais, curso de aperfeiçoamento para todos os fisioterapeutas. Estejam ele atendendo na atenção básica, né, na atenção secundária ou terciária. Pessoas que trabalham em clínicas particulares ou em setores públicos. Então, o Crefito, né, preocupado com isso, deu um direcionamento, né, um norteamento para como que devem ser essas práticas fisioterapêuticas no Covid-19.
E a recuperação depende de paciente para paciente e também o grau, né, que foi a infecção, é isso?
Isso, tem pacientes assintomáticos, não vão ter nada, nenhum problema respiratório. Tem uns que vão ter durante 15 dias ali um desconforto respiratório e não vão precisar de reabilitação. Assim como tem pacientes que vão precisar de uma reabilitação constante, que vai ter afecções também cardiológicas associadas, né, afecções aí vasculares também, que são pacientes, esses pacientes vão vir para a gente, né, que vão ficar aqui 1, 2, 3 meses, mas depende muito de cada paciente. Geralmente, os pacientes, né, mais idosos, com outras afecções do grupo de risco, eles são gravemente mais acometidos, mas não impede também os pacientes jovens de, né, ter lesões pós-Covid.
Qual que é o trauma que vocês mais... O trauma não seria a comorbidade que vocês mais atendem? É trauma, é acidente, cirúrgico, como que é?
Então, aqui no centro de fisioterapia, o que a gente mais atende é coluna. é o nosso carro-chefe, é problema de coluna. Visto que nossa população, uma população muito trabalhadora, a população de Bandeirantes, né, tem vários lugares que eles trabalham que pegam peso, então, trabalhadores rurais, então, pessoas que sofrem desgaste articulares durante a vida. Então, problemas articulares como osteoartroses, né, problemas posturais, então, é o nosso carro-chefe. Seguido, a gente tem problemas também como fraturas, muitos acidentes, então a gente tem muita fratura, desde fratura doméstica até fraturas, né, por acidentes automobilísticos. Então, em segundo lugar está, né, esses pacientes, que diminuiu bastante. Nesses últimos tempos, a gente teve uma diminuição por conta, né, do isolamento social, teve menos acidentes. Consequentemente, teve, né, menos pacientes que tiveram fraturas, porém, aumentou o índice de pacientes com dores crônicas. Acho que estão mais tensos, né? Pacientes estão mais preocupados e a gente sabe que existe uma dor psicossomática, que ela está ligada ao emocional. Então, a pessoa que está com uma dor crônica, quando passa por um período de estresse, como essa pandemia que a gente está passando, agrava mais o caso dela. Então, aumentou ainda mais os nossos pacientes com dores crônicas.
Como tratar, já que ela é uma dor psicológica? É lógico, a dor é real, mas causada por estresse psicológico, psicossomático, alguma coisa nesse sentido.
Isso, a dor ela é real, porém ela é um, como se fosse um gatilho ali. O fato da pessoa estar estressada, ele ativa ainda mais e esse paciente, ele fica com mais dificuldades de melhorar. Como que a gente lida com isso? A gente sabe hoje que a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de uma equipe. Então, desde o médico, no auxílio medicamentoso, né, faz a fisioterapia. E a fisioterapia hoje que a gente vem fazendo, ela deixou de ser aquela fisioterapia que a pessoa faz só eletroterapia. Então, a gente tem um amplo espaço aqui para fazer atividade física, para fazer exercícios físicos fisioterapêuticos, além da orientação desse paciente para estar fazendo uma atividade física, como uma caminhada, né, como uma outra atividade física que a pessoa goste. Então, tem que ser um tratamento multidisciplinar. Esse paciente com dores psicossomáticas, a gente não trata sozinho, a gente não consegue cuidar dele sozinho. Ele tem que estar bem medicado e ele tem que fazer a fisioterapia e fazer uma atividade física juntamente com a fisioterapia. Esse início a gente dá aqui no centro. Então, o paciente faz uma esteira, faz uma bicicleta, faz alongamentos e depois a gente orienta esses exercícios também para ser feitos durante a vida toda para que ele não volte a ter essa recidiva. O que está acontecendo é que muitos pacientes deixaram de ir nas academias, deixaram de frequentar grupos, né, de alongamentos. Então, né, eles estão aí um pouco prejudicados, mas temporariamente. Acho que logo toda a situação volta ao normal.
Letícia, você é de uma outra faixa etária. A gente que já tem acima de 50, vamos falar assim, temos muitos problemas de coluna, dado a postura nossa. Até um levantamento de peso, né, a gente faz totalmente errado. A postura ao sentar, ao caminhar, a gente nunca teve esse cuidado e nem essa orientação. E o reflexo está aí, né?
Eu acho que a população um pouco mais idosa, né, digamos, eles não tinham essa preocupação. O objetivo era trabalhar e não tinha essa preocupação com a saúde, uma preocupação preventiva. Então, se trabalhava quanto conseguia e depois, infelizmente, a pessoa virava, né, um cadeirante ou um estorvo para a sociedade. Hoje, a nossa visão ela é totalmente diferente. A gente tem que formar idosos ativos, porque a gente sabe que o idoso ativo, ele continua produzindo. O idoso ativo, ele não adoece mentalmente. Então, o nosso objetivo aqui não é só trabalhar curando essas patologias e também prevenir. Por isso que a gente trabalha bastante com exercícios físicos, todos os fisioterapeutas são orientados a não ficar só em eletroterapia, a trabalhar com atividade física e a orientar desde jovem. Então a gente pega desde os pacientes nossos que vêm aqui com 5, 10, 12, que a gente tem bastante pacientes jovens também. Então a gente pega desde esses pacientes e faz toda a orientação para que quando ele for um idoso ou quando tiver um pouco mais de idade, não estejam como os idosos que a gente está recebendo hoje.
A gente observa hoje trauma cirúrgico, um trauma pós-acidente, a recuperação de como é muito mais rápida e mais perfeita, dada a complementação depois que sai da cirurgia do ortopedista com as fisioterapias, né?
Sim, hoje a gente sabe que é extremamente importante, né, o início da fisioterapia precoce. por exemplo, um pós-operatório de ligamento cruzado anterior, que antigamente o paciente ficava 2 meses acamado, hoje ele começa fisioterapia 24 a 48 horas depois. Então a gente até orienta os nossos pacientes, avisem-nos do dia da cirurgia, a gente já marca a fisioterapia 24 a 48 horas depois. Porque a gente sabe que a fisioterapia com início precoce, ela evita bastante contraturas no futuro, bastante complicações, e você evita de perder todo o trabalho que foi realizado durante a cirurgia. A gente sabe que para conseguir uma cirurgia hoje não é fácil, para passar por um procedimento cirúrgico você corre vários riscos, então acho que vale a pena, né, fazer a fisioterapia corretamente. E isso hoje a gente tem fisioterapeutas treinados para fazer isso, o que antigamente também não existia. Então antigamente os médicos faziam cirurgias com cortes maiores, procedimentos mais invasivos.
A técnica era diferente, né? E os equipamentos?
Hoje a gente tem tudo mais moderno, então a gente tem a capacidade de estar atendendo esses pacientes e dando uma recuperação muito mais rápida, sem medo, e o paciente, consequentemente, fica com menos dor e consegue se recuperar mais rápido, voltar para o mercado de trabalho mais rápido, se tornar um cidadão mais ativo na sociedade.
Além de mais alegre, porque com uma dor deve incomodar, ainda vamos falar uma dor de coluna, por exemplo.
Sim, e hoje a gente sabe que 80% da população teve ou vai ter dor na coluna. E é uma dor incapacitante. Ela é uma das dores que mais aposentam, que mais encostam, né, pessoas. A gente tratando precocemente esses pacientes, a gente deixa os pacientes mais felizes. E a gente sabe que o paciente feliz, ele vai ter menos dor psicossomática. O paciente realizado, ele tem menos dor psicossomática, menos dores crônicas. Ele produz mais no seu emprego, produz mais na sua família. Ele é um cidadão com mais qualidade de vida.
A gente sabe também, Letícia, que eles têm que seguir à risca o que vocês determinam, porque vocês têm as sessões aqui, fez a fisioterapia, ele vai para casa, ele faz tudo o oposto do que vocês orientam, tem muito disso?
Tem, a gente tem pacientes que faz a fisioterapia e chega em casa, ele quer testar se a fisioterapia foi boa. Vai arear um chão, vai limpar uma janela, então assim, é extremamente importante perguntar, não perder esse medo, a gente está pronto a responder, o fisioterapeuta orienta, mas se você continua com dúvida, você deve perguntar para o seu fisioterapeuta o que você tem que fazer e seguir as sugestões. Os profissionais aqui todos formados, todos capacitados, então eles sabem orientar adequadamente cada caso e estão orientando, olha, dona Maria, não pegue, né, um balde cheio de água, lave então a sua calçada com a mangueira, coloque um cabo maior no rodo. Então, os pacientes, eles têm que seguir algumas orientações se eles querem uma qualidade de vida por mais tempo. Senão, vai ser um paciente que vai estar sempre aqui na fisioterapia. E nosso intuito é o quê? O paciente chega, desde o primeiro momento da primeira sessão, a gente almeja a alta desse paciente. Então, o paciente chegou, a gente já almeja a alta. Então, a gente tenta fazer tudo o mais rápido, o mais correto possível, com as orientações adequadas, para que esse paciente vá de alta e consiga seguir com a sua vida sem dor e sem o auxílio, né, do fisioterapeuta e sem o auxílio de medicamentos.
E quem que são os mais teimosos? Os jovens, os adolescentes ou os, digamos, terceira idade?
Os pacientes da terceira idade, eles são mais teimosos. São mais teimosos porque vem daquele, ai, meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou a vida inteira e nunca teve isso, né? Então eu acho que não é isso. Mas as coisas mudaram. Antigamente, as pessoas trabalhavam só com isso. Hoje o corpo, a estrutura vem mudando. Hoje, se a gente pegar um adolescente, né, 12 anos e dar um trabalho rural, como nossos avós fizeram, ele não aguenta 2 anos fazendo esse serviço. Vai ter alterações posturais, vai ter dor, vai ter lesões. Então, os pacientes idosos, geralmente, eles são os mais teimosos. Eles querem mostrar que eles conseguem. Mas eles vão conseguir. Se eles, né, seguirem certinho, eles vão conseguir. Mas a gente tem que colocar na cabeça que a gente não tem mais, né, a mesma idade. O que eu fazia com 20 anos, eu não consigo fazer com 60. Mas eu posso fazer o máximo adequado para a minha idade. Então, eu não consigo lavar um balde cheio de roupa, esfregar na mão, mas eu consigo, né, lavar na máquina e estender. Então, para a minha idade, o adequado é lavar na máquina e estender. Eu não preciso mostrar, provar que eu consigo esfregar uma calçada inteira, que eu consigo esfregar um chão inteiro. Então, os idosos, eles são um pouquinho mais teimosos, sim. Mas a gente tem bastante idoso com a cabeça aberta também, né? O que deixa a gente mais feliz. Até, às vezes, a gente comenta com um idoso, um outro questiona, aí aquele outro fala assim, não, você está errada, um defende, sabe? Eles acabam defendendo a gente, mostrando o outro ponto de vista. Então, eu acho que tende a melhorar, as pessoas estão cada vez mais esclarecidas.
A gente falou muito em atividades erradas ou não, mas também tem até o descanso, né, apropriado, a maneira apropriada, o colchão apropriado, a altura do travesseiro, tem tudo isso também, né?
Tem tudo isso. Não é só, né, posições no trabalho, até para descansar. Não adianta você dormir no sofá todo torto, não adianta você dormir num colchão que a densidade não é para o seu peso corporal, não adianta você dormir com um travesseiro muito alto ou muito baixo, tem que ser tudo adequado. E aí é o que vale a conversa com o seu fisioterapeuta no momento da sessão, perguntando: olha, eu gosto de dormir de lado, porque de lado o travesseiro é de outro tamanho. Se eu gosto de dormir de barriga para cima, o travesseiro é outro tamanho. Então, a gente sempre espera, né, esse diálogo com o nosso paciente para estar orientando. E que depois, em casa, também isso seja realizado. Então, desde a maneira de trabalhar até a maneira de descansar, tudo pode gerar lesões ou não. Pode ser uma forma preventiva.
Vamos repetir novamente o endereço da clínica, o horário de atendimento, como a pessoa deve proceder quando tem um trauma, seja ele de qualquer espécie.
Então, nós mudamos agora para a Avenida Edelina Meneghel Rando, número 1354, fica em frente à Padaria Sedução, na antiga VIP Saúde Sismed. Nós atendemos o horário das 7h30 até as 11h30 da manhã, depois retornamos a 1h da tarde e fechamos às 18 horas.
Aqueles pacientes que não têm como se deslocar até a clínica, como que é feito?
Nós temos hoje um programa de fisioterapia domiciliar. Este programa, a gente começou a fazer em 2013. Este programa, ele é destinado a visitas domiciliares para pacientes acamados. Então, veja bem, nós não temos um transporte para os pacientes virem à fisioterapia. O que a gente tem é o fisioterapeuta que vai até o paciente. Mas esse paciente, ele tem que ter um protocolo onde ele deve seguir. Então, tem que ser um paciente acamado ou impossibilitado de vir por motivos físicos ou mentais. Ou bebês que não podem tomar vacinas. Então, o bebê que não pode tomar vacina, que esteja com as suas vacinas em atraso, inicialmente, até as vacinas serem regularizadas, ele é atendido domiciliar. Então, pacientes acamados, pacientes neurológicos comprometidos, que não conseguem deambular, não conseguem andar. Tá? Aí, depois, a gente tem uma outra população. Uma população de pacientes cadeirantes, mas que eles seriam melhor atendidos se viessem até o centro. Para esses pacientes, a gente ainda não tem, mas já foi pedido um carro, que deve estar chegando aí até o final do ano, um carro adaptado para estar transportando os pacientes cadeirantes que não se beneficiam tanto da fisioterapia domiciliar, que seriam melhores atendidos no centro. Agora, para os outros pacientes, né, que são independentes, que tem que fazer alguma terapia que só tem no centro, que é impossível levar todos os equipamentos que a gente tem aqui dentro de um carro para a casa do paciente, né, esses pacientes, eles devem vir até a clínica.
Bom, Letícia, claro, é uma equipe grande. Vamos falar o nome dos profissionais que trabalham aqui na clínica.
Então, a gente tem 11 fisioterapeutas no total, dividindo entre fisioterapia domiciliar e fisioterapia aqui no centro de saúde. Então, a gente tem a Bruna, fisioterapeuta Bruna, fisioterapeuta Suelen, que atende os pacientes no domicílio. E depois, aqui no centro, a gente tem o fisioterapeuta William, o fisioterapeuta Rafael, que está prestando um atendimento lá na UEMP, coletando os swabs do Covid, a fisioterapeuta Ludiele, a fisioterapeuta Natália, a fisioterapeuta Caroline, a Letícia Saori, a Tayane e, recentemente, uma nova contratação da Lorena. E eu que faço a parte da coordenação e auxilio também nos atendimentos e avaliações. E depois a gente tem 3 estagiários também, lembrando que eles fazem parte da equipe, né? O Matheus, o Guilherme e o Rafael. E a nossa colaboradora também da limpeza, que também faz parte da equipe, né? A Roseli.
É o suficiente? É o suficiente ou necessitaria de mais profissionais?
Olha, suficiente nunca vai ser. Quando iniciamos a fisioterapia, nós tínhamos 2 profissionais. A gente tinha uma fila de 500 pacientes. Depois fomos pedindo, fazendo projetos e foram enviando mais fisioterapeutas. Hoje a gente tem 7 fisioterapeutas credenciados e 4 fisioterapeutas concursados. A gente está em 11, né, fisioterapeutas, não é o suficiente para atender toda a população. Mas se a gente tivesse 20 fisioterapeutas, também não seria, às vezes, o suficiente. Mas a gente tem uma equipe muito boa e a gente faz o possível para atender todo mundo. Então, a gente tem uma filinha de espera, sim, mas os pacientes com pós-operatório urgentes, eles são atendidos no máximo de uma semana. Eu sempre estou aqui na segunda, na quarta e na sexta. É só vir, né, e conversar comigo, que às vezes por algum erro pode ter passado despercebido o diagnóstico. Às vezes o médico não preenche direito o diagnóstico e às vezes o recepcionista não consegue fazer essa triagem. Mas todos os pós-operatórios, todas as coisas urgentes, elas são atendidas com até uma semana. E os outros são tratamentos eletivos. Esses tratamentos eletivos, essas artroses, a pessoa tem dor, mas não vai sarar com a fisioterapia. É só para manter uma qualidade de vida. Esses pacientes, eles aguardam na fila de espera. Então, para esses pacientes, eu poderia ter 10, 15, 20. A gente tem uma população de uns 33 mil habitantes aqui em Bandeirantes. E talvez não seria suficiente. Mas eu me alegro com isso. Eu me alegro porque a gente veja hoje aqui, né, chegando ao centro de fisioterapia, pessoas de todos os níveis sociais, pessoas com planos de saúde. Significa isso para a gente que o nosso tratamento está sendo bem feito. A cada vez que a gente melhora mais, a gente tem mais pacientes procurando a fisioterapia municipal. E isso é um motivo, lógico, de preocupação, porque a gente tem que sempre aumentar o espaço físico, aumentar o número de equipamentos e aumentar o número de recursos humanos, mas também é uma alegria porque o nosso tratamento ele está sendo bem feito, né? Nosso trabalho está sendo reconhecido.
Equipamentos. Fica devendo muitas grandes clínicas particulares, é lógico, dentro do contexto?
Não, eu diria pelo contrário. Eu diria que hoje não existe nenhuma clínica particular que tenha todos os equipamentos que a gente tem aqui no centro de fisioterapia. Hoje, eu não conheço se tem alguma clínica, mas só laser, que é um equipamento caro, a gente tem dois equipamentos de laser. A gente tem ondas curtas, a gente tem vários equipamentos, vários ultrassons, a gente tem TNS, tem corrente russa. Então, a gente tem, em eletroterapia básica, a gente tem todos. A gente tem quatro bicicletas, a gente tem esteira. A nossa esteira, ela aguenta pacientes obesos, ela tem inclinação. A gente tem vários tatames, várias macas. A gente tem tudo que uma clínica básica, que não seja de especialidade, como uma clínica, né, da ACD, uma clínica do Einstein, teria, lógico. Mas a gente tem tudo o básico para atender a população, a gente tem sim. E eu acredito que hoje é a clínica mais completa em Bandeirantes e talvez até em toda a região.
Bom trabalho para vocês.
Obrigada.